Bom dia, galera. Bem-vindo ao nosso canal, ao nosso podcast, aliás, Nova Era Catdown. E aí, gente, beleza? Então, Estadão. Mania é hábito, né? É, eu sempre lembrar do meu canal de vídeos, né? Aliás, que é Chloe Dicas Profissionais, que é tudo junto e misturado, mas estamos aí, é isso aí mesmo. Para você que está trabalhando, espero que você tenha um ótimo dia, que seja um dia muito produtivo, que você consiga colher no final desse dia os bons frutos desse seu trabalho e que você consiga aí, de alguma forma, poder ensinar para outras pessoas o tamanho da sua profissionalidade. É isso aí, rapaz! E para você que enviou o currículo por e-mail, mandou o currículo por e-mail, ninguém te retornou, bateu perna, entregou currículo de porta em porta, ninguém ligou para você, acalme-se, paciência, amanhã é outro dia, amanhã é um novo dia e novas oportunidades aparecerão, com certeza. Não devemos desanimar, né, galera? É que eu falo, a vida é cheia de imprevisto, a vida é cheia de nuances, você tem que ter paciência e se adaptar. olha que bonito. Os cachorros começaram a latir agora. Eles passaram a manhã inteira em silêncio. Foi apenas eu começar a gravar o meu podcast que eles começaram a latir. Paciência. É, gente, não é fácil, né? A gente vê aí no noticiário internacional sobre essa guerra na Ucrânia que não tem fim. Uma ameaça de um jeito, outra ameaça pior ainda de outro jeito, né? E o mundo vai vendo aí que os alimentos agora estão sendo barrados lá naquele porto em Nova Odessa, em Odessa, né? Odessa, aliás. Nova Odessa é aqui no interior de São Paulo, é em Odessa, lá na Ucrânia, né? Então, os navios russos não deixam, né, que navios com arroz, soja, milho, com alimento saia da Ucrânia, né? Então, e o mundo vai pagar um preço muito caro por isso, você pode ter certeza disso, né? Até acho que é o primeiro ministro lá da Ucrânia disse que vai ficar difícil para o mundo, né? Porque se esses alimentos não podem sair de lá, os russos, a Rússia não deixa, vai ficar russo para nós. Quando a gente for no mercado, vai ficar russo. É, mas não é fácil, né, gente? A gente tem que se apegar na fé, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter insistência, a gente tem que ter persistência, a gente tem que insistir, a gente não pode desanimar e sempre naquela, né? A gente viver honestamente, fazer a nossa com tranquilidade, não querer passar ninguém para trás, viver aquela vidinha pacata, ordeira, civilizada, sem se envolver em confusão, sem se envolver em briga, sem querer o mal de ninguém, né? Que isso é o mais importante, né? Quando a gente quer que a nossa vida prospere, que a nossa vida seja boa e magnífica, nós também temos que desejar isso para a vida das outras pessoas, né? Não adianta você querer que a sua vida seja um mar de rosa e você também desejar que a vida do outro seja um inferno. Aí também não, né? A gente tem que ter um bom senso de entender que tudo que nós desejamos para outras pessoas, essa energia que nós emitimos, que nós enviamos ruim, ela volta para nós em uma carga dobrada e vai nos atrapalhar muito aí na nossa vida. Então, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser amoroso, a gente tem que ser empático, né? Tá sempre nos colocando no lugar das outras pessoas, procurando sempre entender as suas necessidades, as suas angústias, os seus problemas. E se a gente tiver condição de ajudar, ótimo, melhor, né? Mas sempre naquela empatia de o que o meu vizinho está passando, qual que é o problema dele, eu preciso entender para ver se eu posso ajudá-lo de alguma forma. Coloque-se no lugar das outras pessoas, não seja apenas crítico, né? Não critique, não fique apenas criticando, não fique apenas dizendo os defeitos da pessoa, dizendo que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa é vagabunda, que a pessoa não gosta de trabalhar, que a pessoa é burra, por isso que as coisas não dão certo para ela, que ela não tem sorte na vida. não é assim, não diga essas coisas que é até chato, né? Porque isso daí você não contribui em nada positivamente na vida da pessoa. Só vai deixar a pessoa angustiada, triste, chateada, né? E não vai trazer benefício nenhum. Se você quer ajudar mesmo, ou você fica em silêncio, né? E viva a sua vida de boa, vai ficar, mas fica na tua, em silêncio. Ou você, como eu disse, você se coloca no lugar da pessoa com mais empatia, você abre seu coração e procura entender o que a pessoa está passando, né? De repente, aí você pode até ajudar a pessoa. E tem uma coisa, isso eu digo para você, se de repente você conseguir ajudar uma outra pessoa sem segunda, terceiras ou quartas intenções, se você conseguir ajudar de coração limpo, cara, você não sabe como essa boa ação tua vai gerar na tua vida boa sorte, tá? Porque, cara, quando a gente faz o bem para outras pessoas, a janela de bênçãos, é aberta em cima de nós, né? Então, cara, você tem muita mais vantagem em sendo do bem, ajudando outras pessoas, do que sendo uma pessoa que só causa empecilhos, problemas e é um entrave no, nos olhos das outras pessoas. Não deixa que elas vejam o que é certo, o que é bom, né? Então, cara, vamos viver. A vida é melhor. Viver com sabedoria, viver com elegância, viver dentro das nossas possibilidades é magnífico, né? Infelizmente, sabemos que o nosso país, por mais que muitos aí pensem que está uma mil maravilha, não está, né? Eu queria entender aonde que se encontram essas mil maravilhas que as pessoas falam na televisão, que está tudo indo bem, a economia está crescendo. Aonde? Agora, ontem, assistindo o jornal aqui local, né? A edição da noite aqui do jornal local, tem notícia. Eu fiquei muito chateado com a notícia que o IPTU em 2024 já vai ter um aumento aí. Quer dizer, cara, para quem já não estava dando conta de pagar o IPTU, pagou com a corda nem no pescoço mais, ela já está na testa, né? Ela já está apertando os cabelos. Para quem conseguiu pagar com o maior sufoco o desse ano, agora o ano que vem já vai ter aumento. Cara, que é isso, gente? Não tem cabimento. Mas o município está arrecadando pouco. Mas e o município está arrecadando pouco e você quer arrancar de mim essa diferença do que o município arrecadou menos? Eu que tenho que pagar essa diferença? Não é assim também, né? Sei lá, eu acho, né, que falta aí muito mais... Falta um pouco mais de pensar no povo pobre, carente, aquele desempregado, aquele que não tem o que comer, aquele que só sabe que tem para almoçar, mas não sabe o que tem para jantar, e se no outro dia vai ter alguma coisa para o almoço e para a janta, né? Então é nessas pessoas que eu acredito que o poder público deveria de pensar. Não é só pensar em aumentar salário de prefeito, vice-prefeito, secretariado, vereador, né? Então a gente tem que entender isso daí. Eles trabalham para nós, não nós trabalhamos para eles. Eles trabalham para nós, eles são comissionados, eles quiseram entrar naquele cargo, eles se propuseram a fazer o bem pelo povo, mas se for para fazer o bem pelo povo, furando os olhos do povo, também não dá, né? É complicado, gente. Eu não sou crítico ao meio, ao modo como se faz a política. Não sou crítico, tá? Eu acredito que ninguém trabalha de graça e ninguém também é obrigado a trabalhar de graça, né? Tem que ter a sua remuneração, sim. Mas dentro da nossa realidade, né? A gente tem que ver que a nossa realidade é amarga. Então a gente tem que ter uma remuneração para ele? Sim, concordo. Mas dentro da nossa realidade. tava vendo, agora mudando de picuá pra bornar. Ontem eu tava vendo na internet os 10 melhores podcasts aqui no Brasil, que são os mais ouvidos, né? E mais assistidos também, aqueles que têm canal no YouTube. Bom, eu não estou lá, mas não tem problema, sou feliz do mesmo jeito, né? Tenho que trabalhar, levantar cedo para fazer as minhas obrigações e correr atrás de dinheiro, fazer esse dinheiro cair de algum lugar, né? Você já ouviu a expressão, você tem que fazer acontecer? Então, eu faço acontecer na minha vida. Eu não fico parado, chorando, me lamentando, porque isso não dá certo, porque aquilo não deu certo, porque aquilo está com problema. Não, cara, eu sei que eu tenho vários problemas para resolver, mas eu não fico parado chorando, eu fico correndo atrás de fazer acontecer, e eu faço acontecer. Eu crio conteúdo, eu crio aqui o podcast, eu crio conteúdo para blog, né? Tenho uma parada, mas vou voltar a criar vídeo de novo, né? Então, eu faço por onde? Eu corro atrás. E é isso que você também tem que fazer. Se você está nessa vida aí amarrada, as coisas não estão dando certo, você tem que fazer acontecer, né? Não espere as coisas caírem de mão beijada no seu colo, que não vai cair. A solução não cai assim, de mão beijada no nosso colo. Você pode ter certeza, né? Ou você corre atrás e batalha muito para conseguir resolver a tua situação, ou você fica aí se lamentando, sentado, chorando, vendo o dia passar, a noite chegar, os anos irem embora e você ficar cada vez mais velho e os problemas aí te apurrinhando. Então, a melhor saída qual que é, né? Arregaçar as mangas, mandar os problemas lá para a ponte que cai, né? Ou o PQP, né? E arregaça as mangas e parte para cima do problema. Se é dívida, vamos renegociar. Se dá para parcelar, bem. Se não der, amém. Vamos caçar outro meio, mas vamos renegociar. Se é problema de saúde, vamos buscar o médico. Vamos buscar tratamento. Não tem tratamento? Vamos orar. Vamos colocar nosso joelho no chão. Vamos dobrar nosso joelho. Orar, né? Que é assim, gente. Não adianta você ficar chorando, ficar se lamentando. Você tem que fazer por onde? Você tem que buscar meios. Você tem que fazer acontecer, né? Eu assisto muito vídeo na internet, como eu já disse. Gosto muito desses podcasts que tem no YouTube. Desde o mais fraco ao top, né? Aqueles mais badalados, eu assisto todos, né? Porque eu sempre digo e repito, mesmo que aquele podcast menorzinho, aquele mais fraquinho que você está vendo, de repente o conteúdo daquele dia, daquele episódio, pode ser um conteúdo muito valioso para você, pode ser um material muito valioso, que de repente esse material pode se transformar em algo muito valioso para você fazer o teu conteúdo ou ser uma ideia aí de negócio ou uma solução para o seu problema. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção, né? Eu presto muita atenção nesses podcasts, gosto de assistir, prestar atenção, ver o que eu posso retirar de conteúdo, ver o que eu posso reaproveitar, né? Como eu já aproveitei e reaproveitei muito assunto bacana, né? E é assim, gente, a gente vive a vida de quem cria conteúdo, a vida de quem tem que bolar algum conteúdo que atraia leitores, né? Que atraia visualização, que desperte o interesse das pessoas, clicar no teu link, acessar o teu site, acessar o teu blog, para ver o que você está criando, o que você está oferecendo, se é interessante, se é relevante, se não é relevante, se é apenas uma bosta, né? Até para ver se é uma bosta, elas vão ter que clicar. Então você tem que fazer algo fantástico, né? Então você tem que fazer acontecer. E você tem que fazer acontecer é isso, despertar o desejo e o interesse das pessoas clicar no seu link para ver o que você está oferecendo dentro do seu blog, do seu canal de vídeo, né? Então, a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas, ouvindo novos conceitos, novas ideias, mesmo que seja besteira. Uma vez eu falei uma coisa aqui para vocês, Não sei se a maioria assistiu ou vai lembrar disso, né? Que eu disse que às vezes você, quando eu bebia, graças a Deus são 15 anos, né? Que eu não sou mais sócio desse tipo de parceria, né? Que só me prejudicou 15 anos sem beber. Mas quando eu bebia, uma coisa que eu lembrei que eu fazia muito com meus amigos, quando a gente se reunia num boteco, a gente conversava muito assunto bobo, assunto sem sentido. Só que nessas conversas em volta de uma mesa tomando cerveja, de repente saía algum assunto assim um pouco mais sério. Aí um falava um negócio sobre aquele assunto, já dava a visão dele, né? Aí o outro parava, pegava, concordava com a visão sobre aquele assunto do companheiro, pegava aquela ideia para ele remodelava e em cima daquilo que o companheiro tinha analisado, né? Ele fazia uma outra reflexão e dizia: e se nós fizéssemos, aproveitando o que o companheiro disse aqui, fizéssemos mais isso, né? Aí essa ideia todo mundo concordava, outro companheiro pegava esse mesmo assunto e assim esse modelo, né, essa conversa ia rodando de boca em boca, né, de pensamento em pensamento, e no final da noite, uma ideia idiota que nasceu uma coisa simples, né, ela já tinha dado a volta no pensamento de todos que estavam ali em volta daquela mesa. E já tinha se criado uma ideia legal, cara. No final das contas, uma ideia que nasceu idiota, nasceu sem sentido, uma ideia boba, né? Ela foi sendo lapidada, foi acrescentando uma ideia, um pensamento e um jeito de cada um e uma visão diferente. E quando se chegou ao final da noite, uma ideia boba, cara, já era uma ideia assim que todo mundo falava assim: olha, cara, parando para pensar agora, não é que ficou bom essa ideia? Eu acho que dá negócio. Eu acho que dá para fazer isso daí. Então, é isso que eu falo. A gente tem que conversar. É conversando que se entende e é conversando, dialogando com outras pessoas, debatendo ideias, é que a gente consegue fazer alguma coisa bacana, construir alguma coisa legal, né? Eu sou muito a favor de conversar. Eu sou contra essa história de: ah, eu decidi assim, eu decidi. Ah, um conselho formado por três pessoas que elas são experientes decidiram assim. Ah, vai a merda com esse conselho de três pessoas. Um conselho bom, sabe qual que é? É aquele onde todos dão a sua opinião e todos acrescentam um pouquinho de cada coisa que ele acha que é, que vai funcionar. E é em cima desse pouquinho de cada um que você vai batendo, você vai pegando a sua ferramenta e você vai trabalhando. Olha, bom, assim, desse jeito que você tá vendo, dá para fazer desse jeito. Do jeito que o outro está falando, dá para mudar um pouquinho. Do jeito que o outro está falando, dá para mexer um pouquinho. E no final das contas, dá para se fazer uma coisa bacana. Aquele assunto bobo ficou um assunto bacana, um assunto construtivo que pode gerar e render frutos, né? Então, não desperdice e não despreze qualquer assunto ou qualquer ideia, né? Mesmo que você não vá aproveitar, não jogue ela para escanteio, não descarte ela assim de cara. Pega ela, deixa ela lá no canto, deixa ela temperando lá, né, em banho-maria, deixa lá em banho-maria quietinha. Aí, com mais calma, você vai pegar, você vai analisar, aí você vai falar: olha, dá para mim fazer isso, mudando isso, mudando aquilo, mudando assim, vai ficar bom, né? E de repente você tem um big de um negócio bom, lucrativo, uma ideia nova que pode ser o diferencial na sua vida profissional e você ia jogar fora. Então, vamos dar atenção, gente. Vamos dar atenção para as coisas bobas. Eu falo muito isso, né, cara? Que as besteiras, é numa besteira que sai de repente, sai uma ideia e você fala assim, nossa, como que saiu uma ideia tão boa dessa cabeça de merda? Mas, mas de vez em quando sai, né? Então, presta atenção. Você já viu aquela expressão que, ah, mas o cara só fala merda. De repente, um dia, um momento, algumas palavras que saem da mente dele, que são criadas ali naquela mente confusa, não são porcaria, não são conversas à toa, né? É uma ideia bacana que a pessoa falou assim, e você pega. Quantas ideias bacanas aí, quantas ideias que poderiam dar certo, mas só porque foram ditas e pensadas por pessoas que, digamos assim, né, elas têm preguiça para evoluir, não são creditadas, né? As pessoas não botam fé, né? Então é, olha aí, ó, você vê quantas ideias bacanas que surgiram aí, que outras pessoas que achavam que aquilo que estava sendo proposto ou aquela ideia que estava sendo discutida era uma grande bobeira, besteira, e que muitos falavam, ah, eu não vou apostar nisso, eu não coloco dinheiro nisso, isso aí é barco furado. E quem colocou dinheiro, quem apostou e confiou, se deu muito bem, né? Então, gente, a gente tem que parar para pensar também. Será que tudo é só criticar? Será que tudo na vida é só criticar, dizer que não vai dar certo, dizer que é uma grande porcaria, é uma grande bosta, que isso não presta? Será que se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de bom entendimento, será que não dá para se melhorar essa ideia, não dá para se melhorar esse projeto, não dá para se refazer ou adaptar, né? Ou remodelar ele ao ponto que ele fique e se transforme em algo funcional e lucrativo? Tem que se pensar tudo isso também, hein? Ideias boas, ideias, sei lá. As pessoas são muito sugestíveis, né? É como eu falei, de repente na rua aí você conversando com pessoa, um desconhecido aí, de repente você, o seu segmento é um segmento difícil, trabalhoso, que, vamos dizer no português, enche muito o saco, e de repente você parou num botequinho lá no centro da cidade para tomar uma cerveja, você está tomando uma cerveja, começa a conversar com um desconhecido, você fala do seu trabalho, esse desconhecido, por alguma razão, ele palpiteia, ele dá aquele palpite em cima da sua profissão e, de repente, esse palpite dele pode ser certeiro, pode ser uma ideia bacana, né? E pode ser aí que também possa estar a solução do seu problema. É, gente, não é fácil. Agora, palpites. Cara, eu nunca gostei de dar palpite na vida de ninguém, porque eu sempre tive comigo um pensamento de que, como eu também nunca gostei de pedir a opinião de ninguém, todas as vezes que alguém deram opinião na minha vida foi porque quiseram ou porque eram pessoas intrometidas mesmo, porque eu não peço, né? Eu prefiro me arrebentar, tá tudo errado, mas fui eu que pensei, fui eu que bolei, saiu do meu conhecimento, né? Se deu errado, se deu tudo errado, cara, o único culpado sou eu. Agora, quando você aceita palpite de terceiros, se aquilo que foi palpitado, foi aconselhado você a fazer, der errado, a primeira coisa que vai vir na tua cabeça, a culpa é do fulano, foi ele que me deu essa ideia, foi ele que deu esse palpite errado, furado. Aí você vai ficar o quê? Você vai ficar puto, você vai ficar chateado, você vai discutir com a pessoa, vai acabar a amizade. Então eu não gosto de palpite, não, né? Também não peço. E quando alguém fala para mim, eu posso te dar uma ideia? Eu falo, não pode não, guarda para você. Ah, mas a gente é amigo, a gente pode perder nossa amizade por insistência. Então, se você não quer perder a amizade comigo, não insista. Não quero saber do palpite. Não é ignorância, cara. É apenas um jeito de ser, né? Eu acho que você tem que ter convicção daquilo que você quer fazer, daquilo que você vai fazer. Você tem que ter firmeza e conhecimento. Se você tem conhecimento sobre o assunto, se você domina aquele assunto, se você tem expertise naquele nicho de mercado, se você tem uma ideia sobre o problema, sobre como solucionar, para que você vai querer a opinião de terceiros que não sabem muito bem sobre o assunto, não dominam muito bem a questão? Eles vão te dar uma opinião, uma ideia deles, mais ou menos por cima, sem muita base de conhecimento. E essa ideia que eles vão te passar, elas vão servir para quê? Para deixar você confuso, deixar você com dúvida, porque você que é expertise, você que tem expertise, você que tem autoridade, você que conhece o assunto, você que conhece o nicho, você que sabe como que tem que resolver, mas você começa a aceitar esse tipo de dicas, de conselho, você começa a perder a firmeza, você começa a perder os pés do chão, você começa a flutuar nessas conversas. Será? Será? Aí é que dá errado, né? Porque se você pede opinião para alguém que não manja, é lógico que ele vai falar, vai desse jeito e foda-se. Se der bem, se não der, aí você vai e foda-se. É, gente, a gente tem que ter firmeza e é aquilo. Se você é um profissional, se você sabe que o problema é assim, se você sabe que nesse teu segmento é desse jeito, se você sabe que a única maneira de contornar, de resolver o problema é desse jeito, e você tem certeza pelo longo período e anos de experiência que você tem, então, sinceramente, não precisa de você pedir opinião e conselhos de pessoas que muitas vezes não sabem, não têm ideia e podem aí deixar você em dúvida, né? Tirar a tua clareza e colocar uma dúvida no teu pensamento. Então, toma cuidado. Eu já vi muita gente se ferrar por isso. A pessoa já tinha na cabeça dela a ideia certinha do que ela ia fazer para resolver um problema, mas ela se antecipou de pedir uma dica, um conselho para outras pessoas, e essas pessoas passaram um conselho tão maluco, tão doido para ela, e ela acabou fazendo esse conselho, deixando o que ela já tinha planejado de lado, e no final das contas, foi um grande desastre, né? A vida dela virou de pernas para o ar, tudo isso por quê? Porque ela preferiu escutar um conselho errado, preferiu deixar de lado o seu conhecimento, porque ela sentiu, não se sentia tão confiável, né, nela mesmo. Aí ela foi buscar o quê? Informação com quem não conhecia nadas. Nadas e nadas. E resultado? Porcaria. É, gente, toma cuidado. Toma cuidado com dicas, conselho. O melhor conselho que eu posso dar para você é não me peça conselho e não me dê conselho. Eu peço, pelo amor de Deus, você quer dar um conselho para alguém? Dá o melhor conselho que você pode dar. Ó, não me escute. A pessoa vai se assustar com você, mas você fala, ó, é desse jeito que eu quero que você fique. Não me escute, é assim mesmo. Ai, ai, não é fácil não, gente. Mas é isso aí, gente. Quem sabe viver diz bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você, como você tem passado. Como está a família? Como estão todos na sua casa? Quem sabe viver? São pessoas do bem, são pessoas que todos querem por perto, são pessoas aí agradáveis. Então seja uma pessoa assim, não seja uma pessoa leviana, não seja uma pessoa mentirosa, não seja uma pessoa briguenta, não seja uma pessoa que deseja o mal das outras pessoas, né? Porque assim ninguém vai querer a tua presença e ninguém vai querer compartilhar a sua amizade. Então seja uma pessoa do bem, É isso aí. E semana que vem, se Deus quiser, aí nós voltaremos a gravar algum episódio. É isso aí, gente. Valeu.